Já faz um ano desde que instalei painéis solares e uma bateria residencial na minha nova casa, e tenho novidades. Dizem que a energia solar pode economizar milhares nas contas. Mas o que realmente aconteceu? Este último ano foi uma montanha russa, desde os desafios da instalação até como lidaram com o fornecimento de energia para minha casa elétrica durante ondas de calor, temperaturas congelantes e apagões. E adianto, energia solar não é só flores. Minha casa de energia zero estava pronta para tudo isso? Consegui alcançar energia zero? E o mais importante, valeu a pena? Aprendi lições que podem ser úteis para alguns de vocês. Sou Matt Farrell. Bem-vindos ao Undecided. Este vídeo é patrocinado pela Surfshark. Esta é a segunda parte do meu vídeo sobre o que aprendi após um ano na minha casa de energia zero. A primeira parte focou nas escolhas que fiz ao construir uma casa pré-fabricada e eficiente em energia, com aquecimento e resfriamento geotérmico, um aquecedor de água com bomba de calor e mais. Vou deixar o link na descrição se você quiser ver mais depois. Meu objetivo é oferecer algumas estratégias para você considerar e, quem sabe, experimentar. Não é que você deva fazer exatamente o que eu fiz, pois as circunstâncias são únicas. Espero que esses vídeos despertem ideias caso você queira tornar sua casa mais eficiente em termos de energia. E, claro, farei o meu melhor para responder à pergunta que fica no ar. Todo esse esforço realmente valeu a pena no final? Produzimos mais energia ao longo de um ano do que usamos, então alcançamos o zero líquido com folga. No entanto, descobri um detalhe sobre como isso funciona financeiramente com minha concessionária. Mas primeiro, o que instalamos? Escolhemos 43 painéis REC Alpha de 400 watts, totalizando um sistema de 17,2 kW. A maioria dos painéis está voltada para o sul, enquanto alguns na frente estão voltados para o oeste para capturar o sol do final da tarde e da noite. Essa configuração deve produzir quase 18 mil kWh por ano, ou 18 megawatts. Combinamos os painéis com 20 kWh de baterias em fase ICO5P, que não são suficientes para uso contínuo de 24 horas em plena potência, mas mantém o essencial em uma emergência, como a geladeira e o sistema de climatização. Há uma história por trás de termos escolhido 20 kWh, em vez de 25 a 30, que era o que eu realmente queria. Mas explico isso em outro vídeo. E o preço? Digamos que não foi barato. Os painéis solares custaram $55.384 e as baterias $33.407, totalizando $88.791. Detalho todos os preços em vídeos anteriores, que vou linkar na descrição, junto com um sobre custos de energia solar. Vou falar sobre os custos finais do meu bolso depois. Para otimizar e monitorar o uso de energia, instalamos painéis inteligentes, SPAN, para dados de uso circuito por circuito. O Home Assistant alimenta a automação residencial com um painel que combina dados do SPAN, em fase e fim, para monitoramento de água. É uma ótima forma de monitorar nosso uso de energia. Também instalamos dimmers e interruptores Lutron Diva, com sensores de movimento para desligar automaticamente as luzes quando os cômodos estão vazios, e criar cenas de iluminação personalizadas. As persianas Lutron Serena se ajustam conforme a hora do dia e a luz solar, ajudando a controlar a temperatura interna mesmo quando estamos fora. E sim, o sistema Lutron tem aprovação do cônjuge e dos gatos também. Antes de mergulhar nos custos exorbitantes, é importante considerar um ponto-chave. Decidir sobre energia solar ou qualquer tecnologia exige clareza sobre seus objetivos. Energia solar não é uma solução única. Alguns dizem que é um golpe que nunca compensa, enquanto outros afirmam que todos deveriam ter. Mas nenhum dos extremos é verdade. É uma decisão individual que depende da sua situação. Tente ignorar essas vozes extremas. No nosso caso, construímos esta casa como nosso lar definitivo, fazendo escolhas para 30 anos. Por isso, investimos em um projeto super eficiente em energia. É uma decisão que acreditamos que trará retorno financeiro e melhorará nossa qualidade de vida ao longo do tempo. Optamos por um layout de um único andar, não apenas pela estética, mas para garantir acessibilidade a longo prazo. Assim, podemos envelhecer no local sem nos preocupar com escadas. Queremos manter os custos operacionais mensais estáveis, independentemente dos preços de energia ou da inflação. Alcançar a produção de energia líquida zero foi essencial para garantir estabilidade e independência energética, especialmente em emergências como tempestades. Vejo minha casa como um sistema completo, não apenas os painéis solares e a bateria, mas como interagem com a eficiência energética, o sistema geotérmico, a água quente e o carregamento do carro elétrico. Tudo está interligado. Então, como foi o desempenho nos primeiros 12 meses de energia solar? Antes de entrar nesse assunto, estarei na Alemanha quando este vídeo for lançado, usando o patrocinador Surfshark. Uso o Surfshark há tanto tempo que parece uma eternidade e tiro muito proveito dele. É um VPN rápido e fácil de usar, cheio de recursos incríveis que você pode instalar em um número ilimitado de dispositivos, com uma única conta. Mas isso não é tudo. Até mesmo serviços de compras limitam preços com base na sua localização. Você pode mudar sua localização para garantir o melhor negócio. Eles oferecem complementos ao serviço de VPN, como o Surfshark Alert, que avisa se seu e-mail ou dados pessoais, como senhas, foram vazados em uma violação de dados. No momento, estão com uma promoção de feriado incrível. Por tempo limitado, acesse surfshark.com Undecided para ganhar 4 meses extras de Surfshark a um preço imbatível. Surfshark oferece garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, então não há risco em experimentar. Uso Surfshark há anos e adoro. Não perca essa oferta incrível. O link está na descrição abaixo e obrigado a Surfshark e a todos por apoiarem o canal. Então, como a energia solar se saiu nos primeiros meses? Bem, meu sistema produziu 18,1 megawatts por hora, conforme as estimativas do meu instalador e meus cálculos antes da instalação. Para quem considera uma instalação profissional, explico minha abordagem no curso Alcançar Independência Energética, que está no meu site. Se você gosta de fazer tudo sozinho em energia solar, este guia não é para você, mas se está pensando em contratar um instalador como eu fiz, pode ser útil. Vou colocar um link na descrição, caso tenha interesse. Segundo meu painel Spun Smart, minha casa usou cerca de 15,8 megawatts-hora, mas a Enphase registrou mais próximo de 16 megawatts-hora. Assim, atingimos facilmente nossa meta de energia líquida zero. Fiquei surpreso com o desempenho no inverno, especialmente em novembro e fevereiro, que geraram mais do que esperava. Novembro ficou um pouco aquém do nosso consumo de energia, e fevereiro até produziu um excedente. A forma como isso se desenrola financeiramente é interessante, mas falarei sobre isso logo. Primeiro, como mencionei, é importante analisar o desempenho de tudo para entender se os custos valeram a pena. Precisamos observar como a energia solar se combinou com o desempenho do nosso sistema geotérmico e a produção de água quente. Dois dos maiores consumidores de energia nas casas. Em vídeos anteriores, compartilhei que gastei $78 mil no nosso sistema de HVAC geotérmico, que inclui água quente. A maior parte desse custo veio da perfuração do poço geotérmico. É um poço que pesa no orçamento. Com um crédito fiscal federal de 30% para a geotermia, nosso custo efetivo cai para $54.600, que é mais comparável, mas ainda mais caro do que uma bomba de calor de ar que consideramos por $38.000. Se eu tivesse reformado uma casa antiga, poderia ter recebido um reembolso de $15.000 de Massachusetts por trocar gás natural por geotermia. No meu caso, como é uma casa nova, o sistema geotérmico teve um papel em um programa de construção eficiente em energia. Isso não foi só para a geotermia, mas também para a vedação e o isolamento da casa. Esse reembolso foi de $15.000. Considerando isso, o custo efetivo do meu sistema geotérmico é de $39.600, não tão distante do sistema de bomba de calor de fonte de ar. Mesmo sem o reembolso estadual, a diferença entre os sistemas é de $16.600. Ao longo do ano, nosso sistema geotérmico usou cerca de 2.260 kWh, ou aproximadamente $58.39 por mês, totalizando cerca de $769 por ano, sem energia solar. Como nosso sistema geotérmico tem um desuperaquecedor, ele pré-aquece a água, reduzindo a carga no aquecedor com bomba de calor. O aquecedor usou cerca de 818 kWh ao longo do ano, ou aproximadamente $21 por mês, totalizando $253 anuais. Como sou um super nerd e adoro dados, coletei informações históricas das tarifas de eletricidade de Massachusetts dos últimos 34 anos e calculei a taxa média de aumento anual. É um aumento de cerca de 3,28%. Se projetar isso para os próximos 30 anos, encontrará tendências interessantes para tudo na minha casa. Comparei meu aquecedor de água geotérmico com um aquecedor independente. O custo atual do meu aquecedor de água é de cerca de $253.68 por ano, e espero que suba para $339.18 em 10 anos. Ao longo de uma década, meu sistema geotérmico economizará cerca de $2.639.87 em comparação com um aquecedor de bomba de calor, ou $4.545 em relação a um aquecedor elétrico. Isso é insano. Atualmente, meu sistema combinado de HVAC e água quente custa cerca de $954 por ano, enquanto o sistema de fonte de ar com água quente que consideramos custaria cerca de $2.021. Sem o reembolso estadual de $15.000, o retorno sobre o investimento entre os dois sistemas se equilibraria em cerca de 11 anos. Mas do ano 12 ao 25, que é uma vida útil razoável, o sistema geotérmico poderia nos economizar incríveis $27.000. Se você considerar o reembolso estadual de $15 mil, os dois sistemas têm essencialmente o mesmo custo desde o início. Até o ano 25, meu sistema geotérmico estará cerca de $42 mil à frente do sistema de ar. Claro, esses custos de eletricidade são teóricos para mim, pois sou positivo com a energia solar. Ao instalar energia solar, eu pré-paguei pela eletricidade por 30 anos, fixando meus custos e me protegendo contra aumentos. Assim, meu retorno sobre o investimento depende do custo do sistema. Estou aproveitando o crédito fiscal federal de 30% e um crédito de $1,000 de Massachusetts para instalações de energia solar e baterias, reduzindo o custo efetivo para $61.153. Além disso, o programa Smart de Massachusetts, um sistema de crédito de energia renovável baseado nas contribuições para a rede, deve fornecer cerca de $5.000 ao longo de 10 anos, diminuindo meu custo para cerca de $56.153. Também estou no programa Connected Solutions da minha concessionária, que usa minha bateria para estabilizar a rede durante picos de carga no verão. Eles pagaram $275 por quilowatt médio usado no verão. No verão passado, participei de 44 eventos com uma média de 6,84 kW, o que me rendeu cerca de $1.881. Ao contrário da Tesla, que fica com 20%, a maioria das empresas de baterias, como Enphase, Sonnen, Franklin Fortress, Panasonic e SolarC, repassam o valor total aos clientes. Ao longo dos 5 anos do programa, isso poderia gerar cerca de $9.400, reduzindo meu custo de energia solar e bateria para cerca de $46.000. Sem energia solar, meu custo anual de eletricidade seria de cerca de $4.800. Isso significa que meu sistema se pagará em cerca de 9 anos, e do ano 10 ao 30, deve nos economizar cerca de $196.000. Instalar energia solar é como comprar eletricidade em atacado por 30 anos. Fiquei curioso sobre qual seria o preço por quilowatt-hora se dividíssemos ao longo do tempo, ou, basicamente, qual é o preço por unidade de eletricidade. Meus painéis REC têm garantia de 25 anos, mas durarão bem mais que isso. A garantia é de pelo menos 98% da produção no primeiro ano e 92% no ano 25. Isso indica uma taxa de degradação de 0,25%. Mesmo com essa degradação, meus painéis devem produzir cerca de 16,8 MWh anualmente no ano 30, em comparação com 18,1 MWh este ano. Isso coincide com meu retorno por volta do ano 9, quando o custo por quilowatt-hora dos meus painéis solares cai abaixo dos preços atuais da eletricidade. Dadas as prováveis aumentos de tarifas, a eletricidade da concessionária pode custar cerca de 37 a 38 centavos por quilowatt-hora. No ano 20, meu custo solar cai para 13 centavos, e no ano 30, é 9 centavos por quilowatt-hora. Com tarifas potenciais de 76 centavos por quilowatt-hora no ano 30, as economias a longo prazo são claras. Mas lembre-se de que esses cálculos são específicos para a minha configuração. Você não pode aplicá-los à sua situação, pois o tamanho, a composição e o custo do sistema serão diferentes. Os custos de instalação variam, mas aqui está o ponto. Temos uma conta de luz e uma cobrança mínima mensal de $10 pela conexão à rede, o que me parece justo para manter a rede local. Mas aqui está o detalhe importante. Em Massachusetts, para cada quilowatt-hora que envio para a rede, recebo um crédito de medição líquida 1 a 1, mais ou menos. Na sua conta, você paga uma taxa de fornecimento e uma taxa de geração. Eu mencionei que pago 31 centavos por quilowatt-hora aqui. Se você dividir esse preço, ficaria algo como 15 centavos para fornecimento e 16 centavos para entrega. Não é exatamente assim, mas só para ilustrar. Esse crédito, 1 a 1, elimina ambos até você ficar positivo no mês. Nesse ponto, recebo crédito apenas pelo custo de fornecimento, o que equivale a ganhar cerca de 12 a 18 centavos por quilowatt-hora. No momento, tenho mais de $500 em créditos na minha conta, o que ajudará a cobrir as contas de dezembro e janeiro, quando a produção solar cai. No ano passado, nossa conta nesses meses foi de cerca de 750. Então, esses créditos devem cobrir a maior parte disso. Realisticamente, podemos pagar apenas $200 a $300 por ano, o que me deixa satisfeito. Esse crédito para geração líquida positiva torna a bateria mais valiosa, pois usar nossa energia solar localmente é a melhor opção. Estou animado que a Span lançou a função solar para o carregador de veículos elétricos, o Span Drive. Eu costumava fazer isso com um truque no Home Assistant, mas agora é tudo integrado. Posso carregar meu veículo elétrico apenas com o excesso de energia solar, mantendo o máximo da geração. Então todo esse empreendimento, solar, bateria, geotérmica, aquecedor de água com bomba de calor, secadora com bomba de calor e tudo mais que fiz, valeu a pena? Para descobrir, comparei os custos e o uso de energia da nossa casa com uma casa teórica de eficiência padrão semelhante, equipada com uma bomba de calor. Fiz uma comparação justa, baseando-me na minha casa atual. Antes de instalarmos o sistema solar e a bateria, nossa casa tinha uma classificação HERS de 32. Essa é uma avaliação de quão eficiente é sua casa. Uma casa de energia zero líquida atingiria, bem, zero. E acho que nossa casa está alcançando isso agora. Na época em que construímos esta casa, os requisitos locais exigiam uma classificação HERS de 52. A partir de julho, novas casas precisam de uma classificação HERS de 42 para aprovação. Deixando de lado o sistema solar e a bateria, o custo anual para operar uma casa comparável à com HERS 52 e bomba de calor de ar custaria cerca de $10.400. Uma casa com classificação HERS 42 e bomba de calor de fonte de ar custaria cerca de $8.400 para operar. Uma casa com classificação HERS 32 custaria cerca de $6.400. Minha casa com gel custa $4.800. Ao longo de 30 anos, a casa com classificação HERS 32 economiza mais de $200.000 em comparação com a HERS 52 e cerca de $100.000 em relação à HERS 42. Minha casa, sem energia solar ou bateria, economizaria quase $300.000 em comparação com a HERS 52 e $200.000 em relação à HERS 42. No final, minha esposa e eu achamos que valeu a pena. Foi uma experiência eletrizante. A casa atingiu nossos objetivos de economizar dinheiro, reduzir a dependência da rede elétrica e dos combustíveis fósseis, proporcionando o conforto que buscávamos em nosso lar. Seus resultados podem variar, ou melhor, seu consumo de kilowatts pode mudar. Nesse sentido, confira o Energy Sage para ótimos artigos e avaliações sobre equipamentos solares e HVAC com bomba de calor. Eu os achei uma fonte incrível ao pesquisar para minha casa anterior e esta. Para residentes dos Hostel Uara, o portal Energy Sage conecta você com instaladores locais e fornece cotações para sistemas solares e bombas de calor sem compartilhar seu número, evitando ligações aleatórias. É um programa de afiliados, então ganho uma pequena comissão. Mas, independentemente disso, acho o Energy Sage uma ótima forma de comparar instaladores. Recomendo muito. E você, o que acha? Você já fez algo assim na sua casa ou está considerando elementos específicos? Deixe seu comentário e me conte. E não esqueça de ouvir meu podcast, Still to be Determined, onde continuaremos essa conversa. Agradeço aos apoiadores pelo suporte contínuo. Mantenha a mente aberta, continue curioso e nos vemos no próximo.